e como se tem daqueles documentos acostados pelo impetrante, estava acabada a fase instrutória quando de seu pleito perante o Conselho, pelo que não se haveria de conceber como juridicamente sustentáveis requerimentos que não cuidassem do princípio ou objeto da reunião, qual seja, repita-se, a fixação do cronograma de trabalho a ser seguido a partir do fim da instrução. Essa constatação tornou prescindível, no momento da apreciação da medida liminar, o aprofundamento do exame da matéria referente ao alegado vício no quórum para votação sob seu requerimento, por não apresentar relevância jurídica de fundamento suficiente a conduzir a resultado diferente sob o pleito de liminar. E encerra a ministra Carmen Lúcia. Seu requerimento sobre o qual se debate não tinha o condão de restaurar a fase de instrução probatória, eventual vício no procedimento de votação mostra-se argumento incapaz de alterar a conclusão sobre a matéria nesta fase liminar, sem prejuízo, como apontado na decisão prolatada inicialmente, de novo exame, então de mérito da presente ação. Passo agora, novamente, a leitura do relatório e concluir até agora, senhor presidente. Ou seja, verifica-se das firmes manifestações da ministra Carmen Lúcia a correção das ações do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no tema. Em vista do indeferimento da liminar, o senador Demóstenes Torres apresentou no prazo as suas alegações finais. Entretanto, cabe registrar também que, paralelamente ao mandado de segurança 31.404, o senhor senador Demóstenes Torres protocolizou no dia 15 de junho novo mandado de segurança, que recebeu o número 31.407 e foi distribuído por prevenção à ministra Carmen Lúcia. No pedido, requereu fosse deferido o pedido liminar para determinar a suspensão do curso da representação número 1 de 2012, até o julgamento definitivo do mérito do presente mandado de segurança. E, de forma alternativa, ele requereu à presidência, alternativamente, que o ministro determinasse a presidência da mesa e ou a presidência do Conselho de Ética, ambos do Senado Federal, que cumpra o disposto no artigo 17-I do Código de Ética do Senado Federal, designando data para apreciação do relatório final pelo Conselho, em estrita observância ao prazo de 10 dias contados da entrega do referido relatório, e no mérito que seja concedida a ordem para reconhecer a nulidade da designação da data do dia 18 de junho de 2012 para confirmar o provimento liminar no sentido de que seja respeitado o prazo do pré-falado artigo 17-I do Código de Ética e Decoro Parlamentar e, assim, o princípio do devido processo legal. Foi isso que pediu o senador Demóstenes, através do seu competente advogado, neste novo mandado de segurança. Em razão da ausência devidamente certificada da ministra Carmen Lúcia, os autos foram encaminhados ao ministro Dias Toffoli para apreciação do pedido liminar na forma do artigo 38.1 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. O ministro Toffoli, em alentado voto, afasta inicialmente as alegações da impossibilidade do tema ser conhecido pelo Poder Judiciário, registrando que a Suprema Corte assentou o entendimento de que em processos cuja instauração e decisão final sejam de natureza eminentemente políticos, portanto, não suscetíveis a controle judicial, cabe ao Poder Judiciário a análise de seu processamento sempre que se alegue violação ou ameaça de direito das partes. Sua Excelência, o ministro Toffoli, também se socorre do magistério de Seabra Fagundes, na página 179 de seu livro, O Controle dos Atos Administrativos. E passa a citar: pela necessidade de subtrair à administração pública uma prevalência do Poder Judiciário, capaz de diminuí-la ou até mesmo de anulá-la em sua atividade peculiar, põe-se a restrição à apreciação jurisdicional dos atos administrativos, no que respeita à extensão e consequências. Quanto à extensão, restringe-se o pronunciamento jurisdicional à apreciação do ato, no que se refere à conformidade com a lei. Relativamente às consequências, limita-se a lhe negar efeito em cada caso especial. Por isso, o pronunciamento do órgão jurisdicional nem analisa o ato do Poder Executivo em todos os seus aspectos, nem o invalida totalmente. Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos. Cabe examiná-los, tão somente, sob o prisma da legalidade. Este é o limite do controle quanto à extensão. O eminente magistrado continua citando o mestre em seu despacho para registrar que Miguel Seabra Fagundes destaca que, no estudo da função jurisdicional para a realização do direito positivado no ordenamento ordenamento jurídico brasileiro, sobressai não apenas a realização do direito pela individuação da lei, mas o momento em que é chamado a intervir, o modo e a finalidade, porque interfere no processo realizador do direito. Página 12. Assim, segundo Seabra Fagundes, nas páginas 15 a 17 da mesma obra, são, assim, três os seus elementos específicos. A. Como momento de seu exercício, uma situação contenciosa surgida no processo de realização do direito. B. Como modo de alcançar sua finalidade, a interpretação definitiva do direito controvertido. C. Como finalidade de seu exercício, o trancamento da situação contenciosa, consequência necessária da interpretação fixada. Assim, continua o ministro Toffoli, cabe ao magistrado, em juízo de estrita delibação, apreciar se as alegações exaradas pelo autor na peça vestibular estão fundamentadas em razões lógico-jurídicas amparadas em direito previsto no ordenamento jurídico e que, no caso concreto, reclamam proteção cautelar pelo Poder Judiciário. Passando a decidir, afirma o relator, é por estar ciente dessa realidade que também entendo haver plausibilidade jurídica ao argumento do impetrante no tocante à necessidade de que seja observado o intervalo entre a apresentação da primeira parte do parecer final do senador, relator do processo disciplinar e a deliberação colegiada acerca dos fatos possíveis de levarem à perda do mandato, bem como da violação ao direito da ampla defesa e ao contraditório, ante a possibilidade de deliberação já no primeiro dia útil seguinte ao término do prazo para apresentação de alegações finais pela defesa. Muito mais, quando o prazo da defesa caiu em uma sexta-feira e a votação foi designada para segunda-feira imediatamente seguinte. Não se nega que o prazo de 10 dias úteis não é preclusivo do dever do Conselho de Ética e Decoro de analisar a representação proposta em face do senador por fatos tipificados no diploma normativo respectivo como sujeitos às penalidades regimentais. Em outras palavras, não há nulidade na deliberação colegiada do Conselho em sessão marcada para depois de esgotado o prazo inscrito no artigo 17-I do Código de Ética e Decoro do Senado Federal. Sob esse aspecto, é possível afirmar que o prazo é fixado em ato normativo como parâmetro para a prática do ato pela autoridade julgadora, após o qual não haverá nulidade a caso praticado. A norma, no entanto, é questionada não sob a perspectiva dos membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, mas por senador representado perante o Conselho, o qual alega violação ao princípio do due process of law e cerceamento do direito à ampla defesa, o qual será comprometido em razão, 1. Da ausência de tempo suficiente para análise dos argumentos expendidos nas alegações finais da defesa, cujo prazo encerrou-se no dia 15 de 6 de 2012, sexta-feira, e apresentação do parecer pelo relator e votação pelo Conselho do relatório final, marcada para ocorrer no dia 18 de 6, segunda-feira. 2. Do tempo abreviado entre a ciência da parte descritiva do parecer elaborado pelo relator e a apresentação de defesa oral na sessão deliberativa do relatório final do processo disciplinar pelo Conselho. Em vista disso, no dia 18 de junho de 2012, deferiu parte o pedido liminar para que seja garantido ao impetrante que a deliberação acerca do parecer final do processo disciplinar contra ele aberto seja realizada em sessão que deve ocorrer em, no mínimo, 3 dias úteis de interstício, contados após a divulgação pública da primeira parte do parecer do relator. Artigo 17 e parágrafo 1º, com as devidas comunicações e intimações para se garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, entre estes, em especial, aqueles previstos no artigo 17-O da resolução. Esta decisão compreende também o tempo hábil para que os demais membros do Conselho tenham acesso às razões apresentadas em alegações finais, cujo prazo encerrou-se em 15 de 6 de 2012, uma sexta-feira, bem como ao contido na primeira parte do referido relatório final. Tudo de modo a se concretizar, de fato, o direito à ampla defesa e ao contraditório. Em cumprimento, foi a decisão do ministro Toffoli. Passo ao relatório, senhor presidente. Em cumprimento ao despacho exarado pelo ministro Dias Toffoli, na sua reunião do dia 18 de junho de 2012, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar limitou a conhecer a primeira parte do relatório de sua excelência o senador Humberto Costa sobre a representação número 1 de 2012. No dia 25 subsequente, então, seguiram-se os procedimentos previstos no artigo 17-O da resolução número 20 de 2003. Nessa reunião, foi dada a palavra ao patrono do senador Demóstenes Torres, pelo tempo regimental, para a defesa oral, seguindo-se a leitura do voto do relator que, em face do disposto no artigo 55, inciso 2 da Constituição Federal, combinado com o artigo 5º, incisos 2 e 3 do artigo 11 e inciso 2 da Resolução 20 de 1993, opinou, o relator no Conselho de Ética, opinou nos termos do artigo 17I, parágrafo 2º da citada resolução, já com a redação que lhe foi dada pela Resolução 25 de 2008, pela procedência da representação número 1 de 2012 e, em consequência, pela decretação de perda do mandato do senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres, nos termos do projeto de resolução que apresentou. Após os debates, passou-se à votação pelo processo nominal. O relatório foi aprovado com 15 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção, passando a constituir parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, desse longo, mas necessário relato, conclui-se pela absoluta compatibilidade dos procedimentos adotados pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar com as normas regimentais pertinentes e com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Em todos os momentos, senhores senadores, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar se preocupou em interpretar as normas da forma mais favorável ao representado, nunca negando a palavra a ele ou ao seu procurador, mesmo quando os dispositivos regimentais não previam essa possibilidade de forma expressa. Vale ressaltar que esses procedimentos, por iniciativa do próprio representado, foram, em mais de uma oportunidade, examinados pelo Supremo Tribunal Federal e alterados em uma delas, quando a decisão foi estritamente cumprida pelo Conselho. Dessa feita, resta plenamente configurada a absoluta, senhor presidente, regimentalidade e lisura de todo o processo disciplinar com atendimento dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, cumprindo de maneira veemente o quesito a ser analisado por esta comissão. Ponto 2, a linha D, da legitimidade ativa e juridicidade. No âmbito da juridicidade, verifica-se a utilização da forma adequada para alcançar o objetivo pretendido, tendo em vista que a representação número 1 de 2012 foi oferecida por iniciativa de partido político perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, consoante o disposto no caput do artigo 14 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, nos termos da Resolução 20 de 1993. Por sua vez, senhores senadores, o relatório final, que sucedeu o exame preliminar da admissão da representação, seu registro e autuação, notificação do representado, defesa prévia, designação de relator, relatório preliminar, instauração do processo, instrução probatória e alegações finais, ao acolher os termos da representação, considerou as condutas que foram imputadas ao representado incompatíveis com o decoro parlamentar, oferecendo, em suas conclusões, o projeto de resolução apropriado para a declaração da perda de mandato, com a finalidade de ser esse instrumento legislativo posteriormente utilizado para apreciação da perda do mandato do representado, pelo plenário desta casa, por voto secreto e maioria absoluta, observada a ampla defesa, a teor do disposto no parágrafo 2º do artigo 55 da Carta da República. Note-se que a resolução é a proposição legislativa adequada para a perda de mandato de senador, consoante o que preceitua o parágrafo 2º do artigo 17I do Código de Ética e Decoro Parlamentar, sendo capaz de inovar a ordem jurídica e dotada de potencial coercitividade. Nesses termos, verifica-se que o relatório final do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ao apreciar a representação número 1 de 2012 contra o senador Demóstenes Torres, efetivamente atendeu ao crivo da juridicidade. Ponto 3, passo ao voto, senhor presidente. Diante do exposto, manifesto-me pela inexistência de vícios de constitucionalidade, legalidade e juridicidade no processamento da representação número 1 de 2012, em razão do que voto por sua admissibilidade e, em consequência, pelo encaminhamento à mesa diretora do Senado Federal do projeto de resolução respectivo. É o voto, senhor presidente.
Presidente, questão de ordem.
Obrigado, senador.
Comentando o artigo 403.
Obrigado, senador Pedro Taques. Questão de ordem, levanta o senador Randolph.
Excelência, a questão de ordem que levanta...
Qual artigo, senador?
Artigo 403 do Regimento Interno do Senado.
413.
403. 403. Sobre a ordem dos trabalhos.
Tem a palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, Excelência. A questão de ordem que levanto, presidente, é sobre o encaminhamento dos trabalhos. Obviamente, sei que Vossa Excelência concederá agora a palavra à defesa para fazer a sua sustentação. Encontra-se no plenário dessa CCJ o deputado federal Ivan Valente, presidente nacional do Partido Socialismo e Liberdade, do qual, com muita honra, também faço parte. Sua Excelência é o autor da presente representação. Eu consulto a mesa, consulto Vossa Excelência, se seria possível, após a fala da defesa, ter espaço para a sustentação do deputado Ivan Valente na condição de representante, de autor da representação movida e que é objeto da análise dessa Comissão de Constituição e Justiça, objeto também do parecer do senador Pedro Taques.
Senador Randolph, lamentavelmente, nós não temos nenhum amparo no regimento. O pessoal está representado aqui por Vossa Excelência, que é senador da República. Portanto, não há como atender a questão de ordem. Vossa Excelência é líder do pessoal e senador da República aqui nesta comissão. Portanto, Vossa Excelência terá a palavra, mas eu peço desculpa ao presidente Ivan Valente, mas não encontro amparo regimental para conceder a palavra, a não ser a Vossa Excelência como senador e como líder do pessoal.
Perfeito. Agradeço e já me inscrevo logo após a sustentação
Vossa Excelência está escrito, defesa. Vossa Excelência está escrito, nós vamos obedecer o que determina o artigo 14.
Pela ordem, senhor presidente.
O artigo 14, já dou a palavra à Vossa Excelência. O artigo 14 do Regimento Interno, que diz que nas discussões de proposição, de acordo com o artigo 273, os senhores senadores usarão da palavra uma só vez, uma única vez, por 10 minutos. Senador Pedro Simão, pede a palavra.